Estamos de volta, ouvintes, e eu já cumprimento o advogado, o doutor em Direito Processual Civil e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Guilherme Pérez. Guilherme Pérez, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer estar de volta ao Faixa Livre.
Guilherme, muito obrigado por você estar mais uma vez aqui conosco no Faixa Livre. Guilherme, eu queria começar a nossa entrevista hoje abordando mais um episódio polêmico que surgiu nos últimos dias no judiciário do nosso país, que foi aquela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, que libertou o traficante André do Rep, preso preventivamente após ser condenado em segunda instância por tráfico internacional de drogas, sendo apontado como um dos líderes do PCC, aquele grupo criminoso de São Paulo. Isso provocou uma enorme comoção em toda a sociedade. O presidente da corte, Luiz Fux, acabou revogando a ordem de libertação e determinou a imediata prisão do traficante. A grande questão é que o tal do André do Rep já havia aproveitado a liberdade para, ao que tudo indica, fugir do país em um avião que o aguardava. O plenário do Supremo acabou formando maioria a favor do entendimento do Luiz Fux. O ministro chegou a dizer, em seu voto, que o traficante debochou da justiça ao dar um endereço falso e fugir. Primeiro, Guilherme, eu queria saber a sua opinião a respeito das decisões dos dois magistrados, tanto do Marco Aurélio como do Luiz Fux. Você diverge de algum dos ministros?
Veja, Anderson, aqui a gente pode criticar, de alguma forma, a posição de ambos os ministros, né? Em primeiro lugar, o ministro Marco Aurélio, que é um ministro garantista, de fato, a gente tem que assumir, repisar que o processo, como, né, de qualquer espécie que ele seja, e o processo penal, não pode ser julgado pela cátedra, né? Não se pode dar um tratamento discriminatório, diferenciado, tendo em vista qual réu que está sendo julgado. Todos têm que ser tratados da mesma forma, né, perante a lei. Mas essas informações que surgiram a respeito de já ter um plano de fuga, se isso tivesse sido claramente explicitado antes, talvez o ministro Marco Aurélio pudesse ter tido uma cautela um pouco maior nesse caso. É verdade que ele julgou, né, 80 casos semelhantes e soltou réus presos nos últimos tempos, o que mostra que não foi, né, um benefício exclusivo dado a esse réu, mas por outro lado, ele poderia ter talvez solicitado maiores informações antes de dar essa decisão específica, sabendo que é um réu chefe de uma organização ou importante, né, na hierarquia de uma organização criminosa. O Supremo tem uma certa dificuldade com isso, porque o Supremo não lida muito com a matéria probatória, lida mais com questões jurídicas. Então, talvez tenha sido aí a limitação do ministro Marco Aurélio. Por outro lado, o ministro Fux utilizou uma figura jurídica, né, um instrumento jurídico chamado suspensão de liminar e sentença, que, na minha opinião, foi mal utilizado aqui. Existe essa figura, mas ela é destinada à revogação de decisões proferidas contra o poder público, né, a fazenda pública. Não, eu desconhecia, não conheço precedente de utilização desse instrumento no processo penal. E não é uma decisão contra o poder público, né? É sim uma decisão a favor de um réu no processo penal. O Ministério Público, que está do outro lado aqui, não é o poder público. Então, acho que essa crítica se pode fazer, né? O presidente da corte, me parece que nessa hipótese do processo penal, em que está se discutindo a libertação aí de um réu preso, não poderia ser objeto de decisão por parte do presidente do tribunal, revogando uma liminar concedida pelo relator. O instrumento cabível aqui seria o recurso para o colegiado, como foi feito. Inclusive, vários outros ministros, membros do colegiado, fizeram essa mesma crítica ao presidente Fux. Até confirmaram a liminar, que é a competência do colegiado, aliás, perdão, revogaram a liminar, porque essa é a competência do colegiado, mas criticaram a decisão ter sido proferida pelo presidente da corte nessa hipótese.
Isso traz à tona a discussão daquele pacote anticrime aprovado no final do ano passado, que determinou a revisão de prisões preventivas a cada 90 dias para se avaliar a necessidade de manutenção da medida, sob pena de tornar a detenção ilegal caso não ocorra. Esse artigo que foi incluído na lei, Guilherme, me parece muito pertinente. Mas o nosso judiciário tem condições de avaliar essas prisões a cada 90 dias, dada a enorme demanda de processos que correm nos tribunais? Veja só, eu não estou questionando a necessidade dessa medida. Eu a vejo como fundamental em um país que preza pelo punitivismo como o nosso. Mas eu me refiro à situação prática do cumprimento dessa revisão pelos juízes. Isso acontece de fato em todos os casos, ou só quem tem condições de pagar uma equipe robusta de advogados consegue ter esse direito atendido, levando esses casos às mais altas cortes?
Pois é, Anderson, você tocou aí num ponto muito importante, né? Muito embora a lei preveja, de fato, esse procedimento, esses prazos, a gente tem que olhar um pouco para a realidade do nosso judiciário, né? De fato, exigir que haja uma revisão para todos os presos preventivos do país a cada 90 dias pode ser difícil, mas aí exige que haja uma coordenação, uma comunicação entre os atores jurídicos aí, né? O juiz, o Ministério Público, a defesa, para que isso seja possível, né, de cumprir. A lei precisa ser cumprida, né, mas ao mesmo tempo com uma certa razoabilidade. Eu acho que, de novo, o que faltou, como é o Supremo Tribunal Federal atuando em matéria penal, que já é algo um pouco peculiar do nosso sistema, né, em casos concretos assim, eu acho que essa distância entre o julgador e o órgão do Ministério Público ali responsável, talvez tenha faltado uma oportunidade, uma intimação, né, que se concedesse um prazo para o Ministério Público se manifestar e pedir a prorrogação da prisão. Eu acho que isso teria evitado boa parte dessas discussões que a gente vem enfrentando e observando nesse caso.
Outra questão que se coloca, Guilherme, é que mais uma vez nós temos um racha no Supremo Tribunal Federal. Tivemos recentemente aquela desautorização do próprio Marco Aurélio, a decisão do recém-aposentado Celso de Mello, a respeito do depoimento presencial do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Também houve um episódio envolvendo o Luiz Fux e o Gilmar Mendes, sobre aquela mudança do regimento da corte no que se refere aos julgamentos de alguns processos nas duas turmas do Supremo. Esse tipo de embate constante entre os magistrados, além de expor as feridas da corte, não enfraquece de alguma forma a imagem do STF, Guilherme?
Sim, Anderson, você tem razão mais uma vez. O Supremo brasileiro, ele tem uma peculiaridade, que é o fato de das sessões serem televisionadas, né, e se dá uma publicidade muito grande para esses embates, né, que acabam sendo públicos. Eu tenho certeza, e nós sabemos que várias cortes, tribunais, supremas cortes de outros países também têm as suas divergências, também têm suas polarizações, né? A gente vê a Suprema Corte americana muito dividida entre democratas e republicanos, mas, por outro lado, como as sessões são secretas, são fechadas, né, só são liberados as transcrições dos julgamentos, então acaba que, de fato, há uma maior proteção da instituição, né, com relação a expor esses embates, essas divergências. Então, realmente, eu concordo com você. Eu acho que isso, essa veiculação pública, né, esse acompanhamento muito ostensivo sobre essas divergências entre os ministros, né, com discussões acaloradas, até às vezes em plenário ou na mídia, elas não colaboram para a sensação da população de que a população tem ali um judiciário, uma Suprema Corte responsável, que está atenta, né, ao seu papel, etc. Então, de fato, isso não colabora para a imagem que a população cria do poder judiciário.
Mudando de assunto, Guilherme, houve essa semana o julgamento da atleta do vôlei de praia Carol Solberg, lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a respeito daquele grito de fora Bolsonaro que ela deu ao final de uma etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia ao microfone de uma emissora de TV. A jogadora, que corria o risco de ser multada e suspensa de torneios, foi advertida com base no artigo 191, que faz alusão ao cumprimento do regulamento da competição. Abre aspas, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial da competição, fecha aspas. Houve uma comoção muito grande a respeito desse caso, Guilherme. Inclusive, a Associação Brasileira de Imprensa solicitou participação no processo. Você concorda com esse tipo de punição a um atleta por ele manifestar seu posicionamento ideológico? E de que forma essa repercussão do episódio afetou o voto dos juízes lá no STJD?
Pois é, sobre essa decisão do STJD, sem dúvida nenhuma, há aí dois pesos e duas medidas, né? Nós vimos aí ao longo do tempo alguns jogadores de vôlei, inclusive, do vôlei de quadra, manifestando opinião política. Não há notícia de que eles tenham sido punidos de qualquer maneira. E agora, por conta da repercussão desse caso, né, junto às autoridades, enfim, hoje constituídas no país, se fez aí esse procedimento baseado numa previsão super genérica de respeito ao regulamento da competição. E o próprio regulamento da competição também foi utilizado ali um dispositivo super aberto, super genérico. A gente sabe que no processo penal e em todas as decisões de natureza sancionatória, esse caso não é processo penal, mas tem natureza sancionatória, vige o princípio da tipificação, né, da tipicidade, em que uma sanção só pode ser aplicada se tiver uma previsão muito clara e muito específica para aquela hipótese fática, né? Então, eu discordo frontalmente dessa decisão. Primeiro que é o princípio da liberdade de expressão na Constituição, né? E depois, mais especificamente, porque foi baseado em dispositivos muito genéricos, né? E essa inculpação genérica me parece que é ilegal em qualquer processo de natureza sancionatória, fora a quebra de isonomia, como a gente já mencionou anteriormente.
Agora, Guilherme, parece que o Tribunal Superior Eleitoral está decidido a apertar sua atuação frente àqueles que se utilizam de métodos abusivos durante a campanha para as eleições municipais. A nova Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor desde setembro, poderá punir aqueles candidatos que dispararem WhatsApp e SMS sem autorização explícita dos usuários. A intenção dessa lei é garantir segurança e transparência às informações pessoais dos cidadãos. O envio de mensagens em massa nessas eleições pode gerar multa aos candidatos de R$ 5.000 a R$ 30.000, ou valor equivalente ao dobro da quantia gasta, caso superado o limite máximo. Você acredita que essa lei será cumprida à risca, Guilherme? E mais, que ela vai evitar aquele absurdo que foi o compartilhamento de fake news nas últimas eleições, que influenciou diretamente o resultado do pleito?
Ao contrário, acho que do que muita gente supõe, a legislação eleitoral brasileira é bastante rígida, bastante completa, né? Claro que há uma questão aí de fiscalização, que é sempre relevante, sempre problemática, mas um candidato hoje, ao nível de prestação de contas que ele tem que fazer, né, e que ele precisa para ter sua candidatura, suas contas aprovadas perante a legislação eleitoral, é bastante rígida e bastante ampla, né? A Lei Geral de Proteção de Dados só vem a reforçar essa questão no que toca às comunicações eletrônicas, que de fato a lei, né, o direito como um todo, muitas vezes é um pouco lento ao conseguir acompanhar as transformações tecnológicas. Mas temos que esperar que a Justiça Eleitoral, além de zelar pelo cumprimento dessas regras, que ela também estabeleça os mecanismos tecnológicos e informáticos, né, que se equipare bem, que treine bem os seus peritos, os seus técnicos, para avaliar, conseguir identificar de onde partiram determinadas mensagens, né, para que não fique naquela defesa comum de dizer que foram apoiadores espontâneos que enviaram essas mensagens, né, e tente fazer prova dessa ligação entre determinadas candidaturas e o envio de mensagens indesejáveis. Como todo no Brasil, só uma fiscalização muito efetiva, né, muito concreta, muito competente, aliada a sanções realmente efetivas, é que vão garantir a eficácia de uma lei, né? Infelizmente, aqui só existir uma regra legal, só existir uma lei, acaba não sendo, infelizmente, suficiente para que as regras sejam cumpridas, né? Há que ter uma sanção pesada para o descumprimento daquela regra legal, e é necessário também que o poder público, quem for competente por fazer aplicar aquela lei, tenha os mecanismos eficientes. Eu acredito sim que a Justiça Eleitoral tem esses mecanismos, né? Espero que ela tenha também os mecanismos tecnológicos, de inteligência, né? Para identificar precisamente quem são as pessoas que efetivamente enviaram, né? Ou que criaram aqueles, a gente sabe, aqueles robôs, né? Aqueles disparos automáticos para que, enfim, ficarem replicando mensagens, etc., em época de eleição. E tomara que ele consiga realmente refrear, porque a gente sabe que isso foi um problema muito grave das últimas eleições, né? Depois é muito difícil. A Justiça Eleitoral, até com uma certa razão, tem muita resistência, muita parcimônia em tirar do cargo alguém que já está eleito, que já tomou posse, que já está atuando em seu cargo, né? Ainda mais sendo um chefe do executivo, né? Um cargo tão relevante assim que pode desestabilizar todo o Estado, enfim, o Estado brasileiro. Então, por mais que se verifique uma ilegalidade, que essa legalidade seja aprovada, mas o candidato, né, já esteja na posse do cargo, fica muito mais difícil tirar depois. A gente sabe disso. A própria lentidão da justiça acaba prejudicando essa análise tempestiva, né, a tempo ainda de evitar que alguém que praticou ilegalidade assuma um cargo. Mas é difícil mesmo, porque o devido processo legal impõe uma análise cuidadosa. Vamos ver se essas multas serão suficientes para fazer com que a regra seja cumprida. Pode ser que campanhas muito ricas, né, prefiram pagar as multas, né, ou seja, gastar com aquele disparo de mensagens, gastar com o dobro da multa e ainda assim acharem que há uma vantagem, eleitoral, né, nesse ato. Então, acho que a Justiça Eleitoral tem que não só ser rigorosa com a aplicação das multas, tem que ser competente para conseguir identificar os autores desses disparos, mas também precisa tratar disso como uma infração eleitoral, que pode influenciar no resultado da eleição e, se isso for apurado, inclusive evitar a diplomação, né, ou cassar, o cargo posteriormente de quem praticou esses atos.
Há também esse caso vergonhoso, Guilherme, que envolve o ministro do Meio Ambiente, que a jornalista Cristina Serra gosta de chamar de ministro do Menos Ambiente, o Ricardo Salles. Na última terça-feira, o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, determinou ao juiz da 8ª Vara Federal no Distrito Federal que analisasse imediatamente o pedido de afastamento do ministro, baseada em uma ação do Ministério Público enviada há mais de 3 meses. O MPF acionou a justiça, alegando que Ricardo Salles promoveu uma, abre aspas, desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente, fecha aspas. Só que o pedido de afastamento foi negado pelo tribunal. No despacho, o ministro Márcio França Moreira disse que Salles só poderia ser afastado liminarmente se houvesse provas de que sua permanência no cargo poderia atrapalhar o andamento da ação civil pública que tramita contra ele. Duas coisas, Guilherme. Por que essa morosidade para se analisar um caso tão importante como esse? E você concorda com as alegações do magistrado para negar a saída do ministro do Meio Ambiente do cargo?
Anderson, sobre essa ação do Ministério Público Federal, de fato, é completamente fora da razoabilidade que se demore tanto tempo para analisar uma liminar, né? Uma liminar por excelência, uma medida de urgência, requer uma apreciação imediata, ainda que seja para negá-la, se for o caso, se os requisitos não estiverem presentes. Mas ela tem que ser analisada de pronto, né? Se o Ministério Público afirmou uma situação de emergência, ela tem que ser apreciada. Talvez o juiz, ao dizer que só seria o caso de afastar o ministro, no caso, né, de alegações aí com relação à sua permanência no cargo poder atrapalhar o andamento do próprio processo, não parece que seja o caso, né? Aqui, essa ação, ela tem o feitio do que já a doutrina brasileira, já os estudiosos do processo civil brasileiro têm chamado de processo estrutural, né, que é muito comum em outros países, é muito comum nos Estados Unidos, e que serve para hipóteses excepcionalíssimas, é claro, mas em que o judiciário é chamado a organizar um determinado setor da sociedade, uma determinada questão, que por alguma omissão, por alguma dolosa ou não, né, do poder público, foi desestruturada e que é fundamental para uma sociedade, né? E a gente não há nem dúvida de que o meio ambiente seja um exemplo disso, né? O direito a um meio ambiente equilibrado e preservado, sustentável, é direito, é um princípio constitucional, obviamente, e direito de toda a população brasileira. Então, se ficar claro que um governo, né, um ministério está promovendo o desmonte, a desestruturação desse sistema, é possível que o judiciário intervenha. Eu não sou um grande entusiasta do judiciário se substituir a definição de políticas públicas, mas, como eu falei, isso é uma situação absolutamente excepcional. E isso, que, ao que tudo indica, o magistrado não deve ter compreendido bem qual a amplitude, né, e qual o que o Ministério Público pretende nessa ação. Não é afastar um ministro porque ele estaria atrapalhando o andamento do próprio processo. Não é disso que se trata, né? E sim de dar uma decisão modelo ali, uma decisão quadro, que promova a reorganização desse setor do Estado brasileiro, né? Que, de fato, vem sendo aí muito mal conduzido.
Eu queria também ouvir, Guilherme, a sua avaliação para essa aproximação recente do presidente Jair Bolsonaro aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele esteve reunido em ocasiões diferentes com o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Essa semana encontrou a portas fechadas o novo presidente da corte, Luiz Fux. Tudo isso à esteira da indicação de um novo magistrado para a corte, o desembargador Cássio Marques, e da informação de que o Alexandre de Moraes poderia pedir a prisão dos dois filhos do ex-capitão do Exército, o Carlos e o Eduardo, por conta do envolvimento deles naqueles atos antidemocráticos no início do ano. Não provoca suspeita esse tipo de aceno do Bolsonaro ao STF, Guilherme?
Bem, Anderson, a aproximação aí do presidente Bolsonaro com alguns ministros do Supremo, e que são ministros que até muito pouco tempo, né, revelavam uma linha muito divergente daquela do governo atual, ou, enfim, pelo menos havia embates até públicos ali com algumas figuras, mostra que o presidente Jair Bolsonaro, né, revelou que, no fundo, toda a sua plataforma política de ser um outsider, né, de ser alguém que viria para negar as práticas da velha política, se revela cada vez mais uma mentira, uma balela, né? Ao se aproximar com esses ministros com quem ele tinha embates, aqui não estou fazendo nenhum julgamento da posição deles sobre as questões em geral que envolvem a política, o processo penal, enfim, até digo que me identifico mais com a posição deles do que de outras linhas do Supremo, mas ele só está mostrando a sua cara, né? Mostrando que é um político fisiológico e que vai fazer de tudo para enfim, negociar ou fazer aproximações, acenos políticos para se livrar, né, de eventuais complicações jurídicas, para livrar as pessoas próximas dele dessas mesmas complicações, principalmente seus filhos, né? Então, de fato, não me parece... Parece que é isso, né? Ele revelando quem ele é, de fato, né? Já ele apresentar o novo ministro indicado, embora isso possa ser uma prática até normal, eu acho que o presidente tem a prerrogativa de indicar os ministros do Supremo, mas eu não vejo nenhum problema né, tentar ali informalmente obter ali um aval, uma concordância. Mas é muito curioso, de fato, que ele faça essa aproximação, essa apresentação, justamente com esses ministros que você mencionou, né, numa ala que tinha divergências ali com ele, né? Então, de fato, vai na mesma linha.
E a própria indicação do Cássio Marques, Guilherme, te agradou? Mesmo com essa polêmica que foi colocada em torno de informações falsas no currículo do desembargador?
Bom, sobre o indicado ao Supremo, desembargador Cássio, eu não tenho nenhuma reserva pessoal, ele me parece um bom desembargador, veio da advocacia, o que é sempre interessante, né? Veio desse instituto que é o quinto constitucional, que coloca ali, né, advogados dentro da magistratura, e que serve para oxigenar a mentalidade do Poder Judiciário. Então, isso já me anima bastante. E ele é tido como um bom desembargador, correto e produtivo, que é muito importante para o Poder Judiciário também. Essas questões do currículo realmente são preocupantes, infelizmente, até recorrentes, né? O que é muito curioso. Assim, eu que sou do meio acadêmico, sou professor, confesso que nunca tinha sabido, assim, de, pelo menos pessoas próximas a mim, que tivessem mentido, assim, não estou dizendo que foi o caso dele, tem que ser apurado, mas de outros ministros também do governo Bolsonaro que criaram, né, e explicaram muito mal depois alguns itens dos seus currículos. Eu acho que essa do indicado desembargador Castro tem que ser apurada. Acho que se for de fato constatado que ele alterou a verdade ali de forma dolosa, assim, uma explicação muito clara, é claro que é algo que mancha, não a, né, porque muita gente disse, mas não precisa ter uma formação jurídica específica, basta que tenha um notório saber jurídico. Mas se ele tiver, né, falseado de alguma maneira o seu currículo, que vai ser aí certamente apurado, é uma questão mais de afetar a reputação ilibada, não o notório saber jurídico, né? Então, acho que é por aí. Eu não tenho elementos para afirmar que foi algo doloso, se foi um erro excusável, né, de tradução, como ele disse. Isso aí os senadores deverão apurar, mas eu acho que é algo, sim, relevante para que se considere na sua nomeação, né? Embora, repito, não seja uma questão referente à comprovação de notório saber jurídico, e sim uma questão aí de aferir um outro requisito para sua nomeação, que é a reputação ilibada.
Guilherme Pérez, muito obrigado por novamente você estar conosco aqui no programa. Eu te desejo um ótimo final de semana e mando aqui o meu abraço.
Eu que agradeço, Anderson, mais uma vez o convite do Faixa Livre. Estou sempre à disposição para conversar aí com os amigos. Forte abraço.
Conversamos aqui com um advogado, doutor em Direito Processual Civil e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Guilherme Pérez. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para, na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do programa. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana e até segunda!